Sejam bem-vindos ao Dizer. O meu nome é Poeta da Cidade. E hoje, se me estão a ver pelo Spotify ou pelo YouTube, verão que estou sozinho. O episódio de hoje não tem nenhuma conversa, mas é antes a leitura de um pequeno ensaio que tenho andado a escrever ao longo destes últimos meses e sobre o qual tenho também uma história engraçada, mas não é bem engraçada. Eu, no início do ano, fui convidado pela Universidade de Coimbra para participar na TEDx Universidade de Coimbra. Eles tinham um tema, que era o tema Fragmentos, e eu propus-me a escrever uma apresentação para a TEDx sobre aqui a Biblioteca de Babel, do Jorge Luís Borges, a ideia de totalidade enquanto conceito e depois interligá-la com a inteligência artificial e o ChatGPT na altura 3 e o conceito de criatividade e onde é que a criatividade assentava aqui no meio disto tudo. E foi exatamente isso que fiz. Escrevi essa breve apresentação e depois apresentei-a na TEDx da Universidade de Coimbra, que foi uma experiência muito agradável. Correu muito bem. Só que, bem, o vídeo demorou meses a sair e depois, quando saiu, não fiquei necessariamente agradado com o mesmo. Não necessariamente com a apresentação, mas com a qualidade do vídeo e com a qualidade do áudio. E depois houve um pequeno acontecimento no meio da apresentação em que os slides deixaram de passar e aquilo quebrou-me ali o ritmo. E portanto decidi trazer para aqui, para o Dizer, exatamente essa apresentação. A apresentação chamava-se O Paradigma da Criatividade. E como já disse, encerra estes temas da totalidade enquanto conceito, a totalidade na Biblioteca de Babel, do Jorge Luís Borges, da qual já vamos falar um bocadinho aqui no ensaio. Mas, bem, tal como tudo, a TEDx é, digamos aqui, um conjunto de digamos, conferências com regras muito restritas, e uma das regras é o tempo. E eu tinha apenas 18 minutos para fazer esta apresentação e bem, 18 minutos, digamos que não é bem o suficiente para conseguir articular uma ideia ao expoente máximo da sua profundidade. Dito isto, admito que este pequeno ensaio careça de um aprofundamento em algumas questões. E até eu próprio consigo admitir isso. Admito que há aqui algumas premissas que eu preciso de... E afirmações que eu preciso de desmifrar um pouco mais. Mas, pá, dito isto, tendo em conta que tinha de ter 18 minutos e de facto tem na TEDx teve 18 minutos, aqui é capaz de ter um bocadinho mais. É algo que eu vou eventualmente, com o tempo, aí de ir aprimorando e provavelmente daqui a uns tempos farei um paradigma da criatividade 2.0. Esta vertente do Dizer, da leitura de ensaios, serve também um outro propósito maior e a mais longo prazo, que é todos os conjuntos de ensaios que vou lendo ao longo do podcast. Começaram o ano passado, em junho, julho, foi quando eu decidi ressuscitar o podcast e escrevi 3 ensaios. E que depois percebi rapidamente o quão duro seria escrever algo conciso e aprofundado por semana. Um texto conciso e aprofundado por semana. E depois tive de parar com isso. Mas aquilo que começou o ano passado e que se vai manter agora, para aqui, daqui adiante, tem um objetivo muito concreto, que é o de a certa altura, quando eu sentir que tenho um conjunto de ideias e de ensaios bem estruturados e um número já bastante agradável também, encapsulá-los todos num livro e sairá daí um livro ensaístico sobre uma grande panóplia de temas, porque as ideias que tenho para os próximos ensaios vão tocar em vários temas, e os ensaios que li o ano passado também tocavam vários temas. E portanto é isso que podem esperar destes ensaios, é um dia poderem vê-los num livro. Para já podem lê-los, se quiserem, no meu site, poetadacidade.com, no blog. Todos os ensaios estão lá escritos. E podem também fazer parte aqui da nossa comunidade no Patreon. Vocês no Patreon vão ter acesso, já lá deixei, todos os documentos que servirem de inspiração aos ensaios. Neste caso, no, na Biblioteca de Babel, vão ter acesso ao livro Ficciones, do Jorge Luís Borges, a papers sobre o ChatGPT, caso tenham alguma curiosidade em saber mais sobre o assunto, e algumas ferramentas também de inteligência artificial. E depois têm acesso a um outro conjunto de benefícios: o audiobook do meu livro, Ela é Metafisicamente Outro Mundo, que vão poder ouvir tanto no Spotify como no Patreon, depois de ser patronos. Acesso a um conjunto de vídeos exclusivos que vão sendo feitos de metodologias de trabalho, how-tos e behind the scenes, de como fazer um livro, como fazer o marketing do livro, como vender neste caso, eu ia dizer coisas online, mas eu não vendo coisas, só vendo livros, mas como criar uma loja online para vender os vossos produtos, por exemplo. Esse tipo de vídeos vou fazê-los lá. Bem, e também vão poder pertencer a uma comunidade de pessoas que pensam como vocês e que têm a cultura, a literatura e a leitura como o ponto alto das suas vidas. Portanto, tornem-se patronos, se faz favor, em patreon.com/diagonalpoetadacidade. Sem muito mais a acrescentar, vamos então passar para a leitura do ensaio Paradigma da Criatividade. Um pequeno à parte, na versão vídeo, que podem encontrar tanto no YouTube como no Spotify, vão ter acesso a ver alguns dos slides que fiz para a apresentação da TEDx. Eu vou reutilizá-los aqui, porque há algumas partes em que eu preciso de ajuda visual. E, portanto, se quiserem ver, dirijam-se ao YouTube ou ao Spotify. O paradigma da criatividade. Hoje venho contar-vos uma história, mostrar-vos uma ferramenta e, caso seja bem-sucedido, desfalcar a vossa fé no homem enquanto agente capaz de produção artística escrita genuína e original. Se eu vos disser que todos os filósofos não são mais do que meros chefes de cozinha, que todos os discursos políticos são uma bula de medicamento, que todos os escritores não são mais do que meras marionetas, que o Saramago é tão gênio quanto aquele miúdo que copia em todos os textos, que o próprio ato de escrever é uma farsa e que o conceito de criatividade é pragmaticamente o mesmo que o ato fraudulento do copiança. E se eu vos disser que a genuinidade é a mentira primordial da racionalidade e da existência humana, que a genuinidade não é mais do que uma Barbie com quem os deuses brincam e a qual vergam consoante os seus caprichos? Hoje venho contar-vos uma história. Uma das mais extraordinárias peças da literatura contemporânea começa da seguinte forma, e passo a citar: El universo que otros llaman la biblioteca. Fim de citação. Em 1941, discutivelmente um dos escritores mais proeminentes da literatura mundial, Jorge Luís Borges, escreve um conto inspirado num ensaio seu uns anos antes, que se viria a tornar paradigmático, chamado Biblioteca de Babel. Sucintamente, conta-nos a história de um homem que vive numa biblioteca que é todo o universo. Esta biblioteca, que se julga infinita, conta-nos, está representada da seguinte forma: câmaras hexagonais, ligadas entre si por dois corredores em duas paredes opostas. Num dos corredores, uma casa de banho, no outro, uma cama. As restantes quatro paredes são estantes, cada uma com cinco prateleiras, cada prateleira com 40 livros, cada livro com 400 páginas, cada página com 40 linhas e cada linha com cerca de 80 caracteres. No fundo, conta-nos o narrador, estima-se por investigações feitas por outros antes do seu tempo, que a biblioteca contenha todas as combinações das 25 letras do alfabeto. Estamos a falar de todos os livros escritos, todos os livros a serem escritos neste exato momento e aqueles cujos escritores ainda nem sequer nasceram. Falamos de todos os documentos alguma vez redigidos e os seus rascunhos. Falamos da Bíblia, se quem a escrevera tivesse sido o diabo, os maias, mas em vez de irmãos eram pai e filha, o memorial da adega, a carta dos direitos dos humanos e o discurso I Have a Dream, escrito por Adolf Hitler. Acredito que já tenham percebido o meu ponto. No fundo, nesta biblioteca está presente tudo. Todas as respostas a todas as questões que a humanidade alguma vez terá. Todas as curas para todos os cancros. Todos os prémios nobres da literatura. A solução para as viagens interplanetárias. A verdadeira resposta à questão mais importante da humanidade: quem é que nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? E por que razão havia a galinha de querer passar para o outro lado da estrada? Hoje venho contar-vos uma história e mostrar-vos uma ferramenta. Este, senhoras e senhores, é o Jonathan Bezzle. E o Jonathan, tal como eu, é um apaixonado por Borges, mas ao contrário de mim, também por matemática. Tem um MBA e um PhD em estudos comparativos e tomou a iniciativa de fazer algo cujo único adjetivo possível é extraordinário. O Jonathan Bezzle tomou como inspiração a tal história contida no livro Ficciones do Borges e decidiu materializá-la. Decidiu dar vida ao universo que outros chamam de biblioteca. O Jonathan criou um site chamado thelibraryofbabel.info, no qual, após várias deliberações sobre as iterações no design das câmaras hexagonais a partir do texto de Borges e de alterações do mesmo em seguintes edições, traduz gráfica e digitalmente, com o rigor estético possível, essa mesma biblioteca. Deixem-me mostrar-vos como navegar nela. Portanto, na página principal encontram um menu muito simplista. Têm a opção de Browse, Search, Random, About, Reference, Hex, Image Archives, Forum, Theory. Cliquemos na opção Browse. Aqui vocês vão poder procurar o nome hexadecimal dos hexágonos. Podem ver aqui que podem digitar qualquer combinação até 3.260 caracteres de números e letras minúsculas. Para efeitos de simplificação desta apresentação, escolhemos o hexágono 1, escolhemos a primeira parede, e da primeira parede escolhemos a segunda prateleira, e da segunda prateleira escolhemos o segundo volume. Esta é a primeira página desse volume. Como podem ver, indecifrável. Noam Chomsky, indiscutivelmente o pai da linguística moderna, escreveu em 1968 um livro chamado Language and Mind, em que reúne os três ensaios mais paradigmáticos e que resultaram naquilo que hoje temos como linguística moderna. Num dos ensaios diz, a certa altura, que, e passo a citar, quando estudamos a linguagem humana, aproximamo-nos daquilo a que alguns podem chamar de essência humana. As qualidades distintivas da mente que são, tanto quanto sabemos, únicas ao humano. Fim de citação. Mas aqui estamos, perante uma biblioteca que nos diz que este exato texto, este exato excerto, se encontra neste exato hexágono, cujo nome é indecifrável, na estante da primeira parede, na segunda fila e no volume 13. Está este excerto, e se procurarmos, encontramos o ensaio inteiro e ainda o seu livro. E agora? Seremos nós pautados apenas pela nossa capacidade de articulação de ideias e exposição linguística do mundo, ou haverá espaço para a criatividade noutros âmbitos da experiência humana? De que forma somos criativos? Terá a criatividade escape apenas na produção escrita? Será apenas nesse aspecto que empregamos esta capacidade que, como Chomsky nos disse, nos torna humanos? Suponhamos que sim, que a criatividade é essencial à produção escrita e intrínseca à produção de pensamento crítico do mundo. Como lidar, então, com a premissa que a Biblioteca de Babel de Borges nos apresenta de que tudo está já escrito? No fundo, podemos olhar para o argumento da seguinte forma. Se tudo o que poderá vir a ser dito e escrito já o foi e só falta desenterrá-lo, então, na verdade, tudo se mantém igual. A ideia da totalidade não é necessariamente novidade. Vivemos com ela todos os dias. Tudo é total, se tudo for ao mesmo tempo efêmero. E acredito ser essa, talvez, a resposta. Porque não fosse a existência humana marcada pela sua finitude, a totalidade, o tempo, seria apenas uma outra dimensão para se conquistar, como a altura, a largura e o comprimento. Seria uma dimensão pela qual navegaríamos como quem rema uma canoa rio abaixo. Hoje venho contar-vos uma história, mostrar-vos uma ferramenta e desfalcar a vossa fé no homem. No final do ano passado, a empresa OpenAI tomou por assalto o mundo com a democratização do ChatGPT-3. Foi a primeira vez na história da humanidade que a população geral teve acesso a um modelo de linguagem de grande escala treinado num quase infinito conjunto de dados. Um modelo de linguagem capaz de se relembrar de coisas ditas e pedidas, manter uma conversa e resolver tarefas técnicas e teóricas. Para terem uma breve ideia da quantidade de dados a que foi sujeito este modelo de linguagem, deixo-vos com alguns números. Foi treinado com 300 mil milhões de tokens, conceito linguístico que consiste em palavras individuais num dado texto ou corpus linguístico. Poupar-vos-ei a tecnicalidade de como se treina um modelo de linguagem autorregressivo deste calibre, mas fiquem sabendo que para um ser humano ler esta quantidade de dados demoraria entre 5 a 10 mil anos de leitura contínua, 24 sobre 24 horas. É impossível sequer sermos capazes de entender a magnitude destes números. O ser humano encontra-se delimitado por constrições biológicas, condições que não se aplicam às máquinas. E esta premissa, a da constrição temporal da existência humana, torna tanto a Biblioteca de Babel como os avanços científicos relativos à inteligência artificial e tudo aquilo que consigamos extrair de ambos apenas uma ferramenta. Nunca um produto final. Chegamos por fim à questão principal. Como é que um artista, um músico, um escritor, um filósofo, um intelectual lida com o facto de nada daquilo que escreve poder ser verdadeiramente original? Estando nós ainda tão longe da mestria do tempo, a descoberta do que poderá já eventualmente estar escrito é equivalente ao ato genuíno de o pensar pela primeira vez e escrever. O vivermos um número finito de anos torna o empreendimento artístico, mesmo que matematicamente previsível, irrefutavelmente inédito. Procurar pelo próximo Prémio Nobel da Literatura na infinita Biblioteca de Borges é semelhante a escrevê-lo. A criatividade não é mais do que um processo de reinterpretação e expressão pessoal do já existente, em vez da procura por algo completamente novo e original. Aceitarmos que só somos criativos enquanto formos finitos é aceitar que a originalidade humana é intrínseca e inalienável à finitude biológica. Muitas das imagens que viram hoje nestes slides foram criadas por inteligência artificial cujo código foi escrito por nós. Pela nossa fome de mais e melhor, por novas formas de encarar o futuro e os estímulos do mundo que nos rodeia. A criatividade vem em muitas formas e feitios, mas a mais perfeita será sempre a forma humana. O nosso lugar é apenas um fragmento da genialidade na obra de arte que é todo o universo, a que outros chamam de biblioteca. Muito bem. Como podem ver, há aqui muitos pontos em que eu preciso de aprofundar, mas a ideia do ensaio é uma opinião crítica sobre a criatividade focada na produção escrita que se coloca em direto confronto com a premissa que a Biblioteca de Babel nos mostra de que tudo está já escrito e de facto falta só desenterrá-lo. E a Biblioteca de Babel depois é um conto muito breve que eu aconselho toda a gente a ler. E debate-se também com a premissa do desenterro das produções, do desenterro de um entendimento, melhor, de uma articulação daquilo que encontram nas prateleiras, porque de facto ele diz-nos, o Borges, neste caso o narrador, que a certa altura apercebem-se de que estão rodeados de ruído. A maior parte das coisas que leem é ruído, porque, mais uma vez, é uma biblioteca, diga-se, infinita, que encapsula as 22 letras do alfabeto, o ponto final, a vírgula e o espaço. E nesse sentido, a maior parte das produções são exatamente apenas ruído, randomizado, letras sem qualquer tipo de ordem ou gramática ou que não seguem qualquer tipo de regra. E há muitas pessoas que perdem a vida inteira dentro da biblioteca à procura de sentido, à procura de um livro que, primeiro de tudo, temos as vindicações, que nos apresenta também o narrador, mas lá está, esta premissa de que, sendo algo infinito e estando nós marcados pela finitude, a procura de algo no mar, não é? Imaginemos que queremos encontrar uma agulha no meio do oceano. Mais rapidamente aprendemos a fazer uma agulha do que nos propomos a mergulhar num meio que não é infinito, mas que nos parece tão. É de uma magnitude tão inconcebível de navegar que o ato de fazer, neste caso a agulha, parece-nos mais execuível do que procurar uma agulha no meio do oceano inteiro. E era essa a principal ideia que eu queria passar. Mas isto precisa de articulação ainda. Eu preciso pensar mais nisto. Mas gostava de partilhar convosco esta pequena apresentação. Vocês ainda podem ver a apresentação original no YouTube. Basta procurarem TEDx Pedro Freitas, mas gostava de manter esta apresentação aqui desta forma. E bem, e este mês, esta semana é isto. Para a semana voltamos com mais uma conversa com uma pessoa fascinante também. Volto a relembrar que, caso queiram colocar questões aos convidados do Dizer, podem também fazê-lo, tornando-se patronos em patreon.com/diagonalpoetadacidade, e essas questões que nos fizerem, ou que fizerem no Patreon, vão ser respondidas num vídeo completamente à parte do podcast principal, somente para patronos. E bem, mais uma vez, a ideia de comunidade parte mesmo daí. Sem mais nada a acrescentar, obrigado por terem passado este bocadinho comigo. Voltamos para a semana. Boas leituras, boas ouvidoras, não sei como é que se diz, pessoas que ouvem. Até para a semana.